Aconteceu.
Muito bem, vamos no nosso Aconteceu de hoje, saber quais foram os principais destaques, né, da Câmara dos Deputados nessa semana. Com a gente a editora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Ana, bom dia.
Bom dia, Edson, bom dia, Bebe, aos nossos ouvintes.
Muito bem. Ana, nós tivemos aí derrubada de vetos, tivemos também, né, a repercussão aí do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Enfim, muitos assuntos tomando aí a agenda da Câmara, que não necessariamente votação, né?
Exatamente, Edson. O que aconteceu nessa semana, para a gente resumir, foi o seguinte: a gente teve uma grande mobilização na terça-feira para derrubada de vetos. Houve uma sessão do Congresso, e aí a gente tem senadores e deputados juntos decidindo sobre a derrubada de vetos em relação a projetos e leis que o presidente Michel Temer não havia sancionado na sua integralidade. Dos 15 vetos analisados, 3 foram derrubados, e o que causou mais mobilização, inclusive o que chamou a atenção dos próprios governistas e líderes governistas, falando que o governo tinha voltado atrás, que foi em relação ao projeto que permite a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas com redução de juros e multas. Uhum. O presidente Temer havia vetado integralmente esse projeto de lei, e ele foi agora retomado, porque houve uma grande mobilização, próprios líderes do governo dizendo que o governo havia errado e que agora havia refeito contas e que apoiava, sim, a derrubada desse veto que inicialmente tinha sido integral. Outros 2 projetos que causaram também uma mobilização e que tiveram os vetos derrubados foi a lei que criou o Refis Rural, quer dizer, um programa de renegociação de dívidas
do Fundo Rural.
Foram derrubados mais de 100, haviam sido vetados mais de 100 trechos dessa lei e foram então agora retomados. E com a decisão do Congresso, agora esses itens voltam para a lei, e entre eles, por exemplo, que anistia multas e juros em algumas negociações. E outro veto derrubado nessa semana, que também causou muita mobilização, foi o que tratava de alguns pontos da regulamentação da profissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Uhum. Uma das questões, por exemplo, que foram reincorporadas à lei, a questão da jornada de trabalho, como é que são as 40 horas semanais. Então, isso daí foi retomado. Então, essas foram as principais votações da semana aqui no Congresso.
Na verdade, foi o Congresso, né, em conjunto, né?
Isso, Congresso em conjunto. A Câmara, a gente observou nessa semana o seguinte, que não foram feitas votações na Câmara. A gente teve alguns assuntos repercutindo muito fortemente no plenário, como você mesmo colocou aqui no início, tanto a repercussão do julgamento do habeas corpus preventivo do presidente Lula lá no Supremo Tribunal Federal, isso na quarta-feira. Então, o plenário praticamente só debateu esse assunto, e aí o que foi feito no plenário foi apenas a leitura de pareceres de 3 projetos que estão para votação, projeto que muda as regras do cadastro positivo, né? O de regulamentação do Sistema Único de Segurança Pública e de regulamentação do lobby. Essas 3 propostas, então, seus relatores leram os pareceres em plenário, que adianta a votação, porque com isso na próxima
semana...
Agora é só
entrar na fase de discussão e votação.
Exatamente,
né?
Adianta essa votação para a próxima semana, porque é bem provável que esses 3 assuntos voltem à pauta na próxima semana. Mas realmente os discursos em plenário giraram em torno dessa questão do habeas corpus. Ontem a gente ainda teve, durante um período da tarde, sessão de debates aqui na Câmara, em que o habeas corpus, né, a negativa desse habeas corpus preventivo pelo Supremo continuou sendo muito debatida pelos parlamentares, mas ainda durante a sessão não havia notícia da ordem de prisão do ex-presidente Lula. O que a gente observa, então, é que pelas redes sociais de diferentes parlamentares de governo ou de oposição, eles começaram a se manifestar após essa notícia da decretação da prisão, e a gente teve agora vocês mesmos entrevistando os líderes do PSDB e do PT, já também apontando ali as avaliações deles em relação a esse assunto. Outro tema que impactou as votações nessa semana, Edson, a gente observa o seguinte, que amanhã, dia 7 de abril, se encerra a janela partidária para troca de partido sem a possibilidade de perda de mandato. E desde a semana passada, alguns líderes partidários, eles já indicavam que talvez essa semana também não fosse possível o acordo para a votação, porque os parlamentares estavam ali se mobilizando e poderia haver, sim, umas últimas trocas de partido dentro dessa possibilidade da janela, e que isso poderia ter impacto, e de fato teve. Então a gente teve um grande uma grande questão político-jurídica, que foi essa prisão do presidente Lula e antes o habeas corpus preventivo, o julgamento no Supremo, e também essa última semana de janela partidária. Dois assuntos importantes e que tem, claro, repercussão aqui no meio político.
E a questão da janela partidária, e o que vai trazer, por exemplo, alguns parlamentares que ocupam cargos em ministérios ou secretarias, ou enfim, de volta à Câmara também, né?
Exatamente, então, alguns já voltaram,
descompatibilizações, inclusive. Vai trazer parlamentares de volta e algumas trocas de partido podem mudar um pouco a composição dos blocos e dos partidos. O que vai alterar, obviamente, resultados de votações. Né?
Claro. E aí você me lembrou até de um... Você me deu um gancho aqui para eu falar de outro assunto importante dessa semana, e aí já encerrando aqui a minha participação, que foi a instalação já de algumas comissões permanentes da Casa. A gente teve 17
comissões.
Exatamente. 17 comissões das 25 instaladas. Entre essas 17, as duas mais disputadas entre os partidos, que são a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Constituição e Justiça, pelo critério da proporcionalidade partidária, cabe ao PMDB, e aí foi eleito o deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, e na de Finanças e Tributação, que também caberia ao PMDB, mas num acordo, essa comissão foi cedida ao PP, e a presidência ficou com o deputado Renato Mollin, do PP do Rio Grande do Sul. Na semana que vem, a gente tem a instalação das demais 8 comissões restantes, né, para que aí todas retomem seus trabalhos em 2018.
Perfeitamente. Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, conversando aqui com a gente sobre os principais acontecimentos na Câmara nessa semana que está se encerrando hoje, nesta sexta-feira, dia 6 de abril de 2018. Ana, muito obrigado por participar aqui com a gente e, mais uma vez, é sempre muito bom ter a sua presença aqui e ter esse resumo para a gente poder esclarecer aí para o nosso ouvinte como se deu a semana na Câmara. Grande abraço, obrigado por participar.
Eu que agradeço, gente. Obrigadão. Bom fim de semana.